E hoje no Conexão Senado, dando sequência à série de entrevistas sobre o horário político eleitoral, horário político que começou na última terça-feira, dia 17, eu recebo o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, professor do Instituto de Ciência Política da UNB. Bom dia, professor. Obrigado por atender a Rádio Senado.
Bom dia.
Professor, o horário político, da forma como ele é veiculado hoje, que peso ele tem para o eleitor e para o candidato?
Olha, é claro que a gente pode discutir o formato dele, se é o formato ideal ou não, mas não há dúvida que para o candidato é uma oportunidade única dele se tornar conhecido rapidamente no local onde ele pretende concorrer, independente do cargo que ele almeja.
E esse formato dele hoje de um período maior e várias inserções pequenas, é um formato que pode levar a mensagem que o candidato pretende?
Não, depende do cargo, né? Mas em geral não, né? Um candidato a deputado distrital, no caso do DF, ele vai ter poucos segundos, na verdade, de inserção e quem vai realmente controlar a agenda e as inserções serão os líderes de cada partido. Mas mesmo assim, para ele ainda sai realmente barato do que se ele fosse pagar essas inserções. Agora, para o governador, candidato a governador, candidato a senador, o horário eleitoral tem um impacto muito grande, sim. Ele realmente facilita a passagem dele chegar, ainda que de uma maneira muito diluída, nos lares, nas residências dos diversos eleitores.
A linguagem hoje é uma linguagem mais de marketing ou é uma linguagem política voltada para o programa de cada candidato ou partido?
As grandes propostas partidárias, elas são sempre transformadas em pequenas mensagens. Então a ideologia acaba dando lugar a slogans, a pequenas manifestações rápidas, em função do tempo que cada candidato dispõe.
E essa linguagem é mais fácil de assimilar pelo eleitor, não é?
Exatamente. A gente não pode esquecer que o eleitor médio no Brasil, não no DF, mas no Brasil, ele tem apenas ensino fundamental, primeiro grau. No caso do DF, nosso eleitor já tem ensino médio. Mas mesmo assim, para facilitar a comunicação, sempre a mensagem ela é simplificada.
Você falou no início da entrevista que a gente pode criticar a forma do horário. Qual seria a forma ideal?
Eu não sei se existe uma forma ideal. O problema é que, no nosso caso, como a gente tem eleições que são ao mesmo tempo em lista e por candidato, no candidato, você acaba pulverizando muito a eleição. Então nós não temos realmente discussões programáticas, porque cada candidato procura se diferenciar do seu colega do mesmo partido. Então, na verdade, você tem uma competição dentro de cada partido. Se nós tivéssemos uma lista fechada, por exemplo, as campanhas não seriam individuais, elas seriam campanhas partidárias. E aí a gente teria uma possibilidade de uma discussão melhor de cada programa, o que não existe hoje.
Essa forma, que acaba dando pouco tempo aos candidatos aos cargos proporcionais, contribui para que o eleitor, no fim das contas, acabe votando num candidato que não seja um candidato melhor, com ficha limpa, enfim, dificulta a escolha?
Com certeza, até porque, como são vários cargos simultaneamente que o eleitor tem que escolher, tanto no plano federal quanto no plano local, acaba ficando difícil para o eleitor realmente se decidir. Candidato a presidente, candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado federal, candidato a distrital. Quer dizer, vejam, são cinco cargos. Em cada cargo você tem três, quatro postulantes. Então realmente é praticamente impossível para um eleitor médio acompanhar a informação dos principais candidatos, nem digo todos, mas dos principais candidatos de cada mandato, né? Então ele acaba, na última hora, fazendo escolhas aleatórias. Uhum. Ele vota no fulano porque conhece, o Beltrano porque trabalha com ele, o Cicrano porque prometeu alguma coisa e por aí vai. E o outro porque ele gosta ou simpatiza. Então fica uma coisa muito superficial, né? Da maneira como as eleições são estruturadas.
É o voto personalizado que a gente tem, né?
Mas é o voto personalizado superficial, né? Quer dizer, que você acaba votando numa mera aparência superficial, vou votar no fulano porque ele é honesto. E o fulano tem 10 processos já na justiça, mas a pessoa não se dá o trabalho de ir lá verificar, né?
Pegando os vários pontos e várias formas de se fazer a campanha, corpo a corpo, né? A caminhada, o contato direto com o eleitor, o comício, o horário eleitoral, juntando essas partes, em que ponto estaria o horário eleitoral em termos de importância para o candidato?
Depende qual é a situação do candidato dentro do partido. Se é um candidato que tem uma preferência da liderança partidária, presidente do partido, local ou nacional, ele vai conseguir um tempo melhor que os seus colegas. Se for um candidato azarão, que está concorrendo apenas por vontade dele e até mesmo, às vezes, contra a estrutura partidária, ele vai receber o pior pacote. Então ele vai receber alguns segundos dia sim, dia não, e talvez alguns santinhos e mais nada. Então esse candidato realmente ele tem que inovar, ele tem que ter uma outra alternativa, um plano B.
Quando a gente tem as eleições se aproximando, isso, quando começam a pipocar as primeiras pesquisas, aí falando em cargo majoritário, sempre fala-se ou sempre ouve-se falar o seguinte: o resultado é esse, de momento, mas vamos esperar começar o horário eleitoral. Até que ponto o horário eleitoral pode alterar um quadro de uma pesquisa eleitoral ou até mesmo o resultado final de uma eleição?
Ele pode alterar sim naqueles candidatos que eu mencionei que não tem uma exposição expressiva. Então, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma exposição expressiva com certeza da Dilma e do Serra. Já a Marina ficou numa situação mais difícil, porque o tempo que ela vai ter é muito pequeno, não chega sequer a 2 minutos. Se não me engano é 1 minuto e meio, então quer dizer, vai ser uma exposição pequena. Mas ela teve uma grande exposição, por outro lado, quando foi ministra. Então ela vai tentar fazer um recall, fazer uma ligação com o período que ela foi ministra, né, para tentar aproveitar esses votos ou essas pessoas que acompanhavam a gestão dela. Mas no caso dela, a aparição vai ser muito pequena, ela está prejudicada. No caso do Serra e da Dilma, nem tanto.
Mas esse prejuízo decorre do próprio sistema que privilegia pelas bancadas, né?
Exatamente. O PV tem uma bancada pequena nacionalmente, não conseguiu a aliança que eles buscavam com o PSOL, então eles tiveram que realmente ir praticamente para um voo solo. Então, com isso, eles ficaram prejudicados em termos de tempo. Então, ela, com certeza, ela será a mais prejudicada dos três principais candidatos, né, pela baixa exposição à mídia. Então, nesse sentido, é natural que cresça a intenção de votos no Serra e na Dilma.
Agora, essa forma de divisão proporcional do tempo é o ideal? O senhor acredita que uma divisão igualitária seria melhor?
Sim e não. O problema é divisão igualitária de quem? Eu não posso dar para uma pessoa, para um candidato que não tem sequer representação na Câmara, a mesma porcentagem de tempo do que uma bancada como a do PMDB ou do PT, que são as maiores bancadas do Parlamento. Porque senão você estimula a fragmentação partidária e estimula candidaturas avulsas que não têm nenhuma representatividade social. Sem entrar no mérito, é o caso dos partidos nanicos. Então, há muito partido que quer simplesmente se destacar e aí usa a eleição presidencial como plataforma. Só que eles não têm base, não tem bancada, não tem representatividade, não participam de nenhum movimento social. Então, se a gente tivesse tempo igualitário, a gente prejudicaria. O que a gente poderia discutir é se nós teríamos um tempo igualitário entre os partidos que têm uma representação mínima na Câmara. Aí sim seria algo aceitável. Por exemplo, para ter direito a essa participação no tempo, o partido teria que ter uma bancada de, por exemplo, equivalente a pelo menos 5% da Câmara, por exemplo. Então, com isso, você já filtra, evita o oportunismo, né, e estimula os partidos mais consolidados.
Isso daria em torno de 25 deputados hoje, né? Mais ou menos isso.
Mais ou menos. Vamos dizer, foi só um exemplo, né?
Sim. Só para ilustrar bem para o eleitor, para quem
seria,
nos ouve.
Seria um exemplo de corte caso nós tivéssemos aquela barreira dos 5%.
O Brasil tem a característica do horário eleitoral gratuito. Gratuito em termos porque há compensações para as emissoras de rádio e televisão comerciais.
Ele é gratuito para o candidato.
Exatamente.
Mas não é gratuito para a sociedade.
Há um custo, né?
Há um custo que a sociedade paga por intermédio da transferência para as emissoras, né, do pagamento equivalente ao valor que foi gasto em termos de tempo. Então, na verdade, para a emissora era um grande negócio. Aumentaram o horário eleitoral gratuito, eles acharam bom. Qual era o grande prejuízo das emissoras que elas questionavam, né? Quando você tinha aquele horário gratuito de meia hora seguida, uma hora seguida, ou 15 minutos, aquilo realmente prejudicava a programação normal delas, ainda que elas sejam um serviço público, né? E levava a um fenômeno muito conhecido que era o de desligar o aparelho. Ou agora, ainda mais agora que nós estamos na TV a cabo. Com a mudança e a ênfase na questão das inserções, pequenas inserções, então essas inserções elas são diluídas no dia inteiro ao longo dos programas convencionais. Então isso faz com que o eleitor tenha acesso a essas candidaturas, ainda que de uma maneira mais superficial, como nós mencionamos, mas pelo menos você afeta menos a grade horária, etc., e acaba prendendo o eleitor, porque ele não vai mudar o canal por quase 5 segundos, ou 15 segundos, ou 1 minuto na TV.
Essa informação veiculada na inserção menor, ela é melhor assimilada pelo eleitor?
É, porque ele não tem como não deixar de ver, né? Então ele acaba assimilando, agora de uma maneira muito superficial. Então, para ela realmente ser assimilada, aí o que conta são as repetições. E as técnicas de marketing afirmam isso, né? Mais importante que você aparecer no jornal uma vez por 15 minutos é você aparecer 5 vezes seguidas de 2 minutos cada. Ela gera uma repetição muito maior e, portanto, ela leva uma fixação muito maior do eleitor.
Para finalizar, professora, nós temos aqui no Brasil, como a gente já falou, horário político que é gratuito para o candidato.
E poucos países têm.
Poucos países têm, pois é. Um outro exemplo de democracia e talvez um dos exemplos mais antigos, os Estados Unidos, lá o candidato compra o horário. Qual é o ideal? Qual é o melhor? Pois é. Qual é o melhor na sua visão?
Não há dúvida que o sistema brasileiro, nesse sentido, ele é superior. Agora, o que acontece? Na minha opinião, os Estados Unidos é superior em termos de legislação eleitoral. Em que sentido? Você vota no deputado do distrito. Então, o candidato a deputado federal ou local, né? Ele precisa fazer menos campanha, ele é mais conhecido. É como se nós tivéssemos aqui no caso de Brasília, né? Um candidato da Asa Sul, um candidato da Asa Norte, um candidato Sobradinho, um candidato do Gama. Ele é uma pessoa que pertence à comunidade local. Então, isso reduz muito os custos de campanha. Já, isso não em termos de deputados, né? Claro que no caso de presidente, aí o oposto se coloca, né? Só os grandes partidos conseguem lançar candidatos. Há casos de candidatos alternativos. Já houve candidatos que concorreram sem nenhuma estrutura partidária. Mas aí eles têm que bancar a campanha inteira do bolso deles e ela fica muito cara. Então, um candidato alternativo hoje, nos Estados Unidos, fora dos grandes partidos, teria pouca chance de ser eleito.
Professor Ricardo Caldas, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu agradeço o convite.
Conversei com o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, professor do Instituto de Ciência Política da UNB, falando sobre a questão do horário político, o peso, a importância que o horário político eleitoral tem nas eleições brasileiras. A entrevista faz parte da série que nós levamos ao ar essa semana no Conexão Senado sobre o assunto horário político. Amanhã, sexta-feira, finalizando a série, você vai ouvir uma entrevista com o professor da UNB também, só que do curso de comunicação, da Faculdade de Comunicação, professor Murilo Ramos.